Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur de Parashat HaShavua, Parashat Va'era. Sabemos que todos os assuntos da Torá, não somente as leis que encontramos na Torá, mas também os Sipurim, as histórias. Também as histórias são parte da Torá, que Torá significa Hora'ah, ensino. Todo e qualquer assunto que encontramos na Torá é grande ensino para cada de nós. E ensino é para qualquer época e em qualquer lugar, até o fim de todas as gerações. Isso significa que a Torá é Nitzri, que a Torá é perpétua, ela é eterna, que podemos e devemos encontrar na Torá ensino constante, independente do tempo e lugar. Em outras palavras, mesmo quando a Torá nos conta assunto que já aconteceu devido a uma certa situação, que aparentemente aquela situação não diz respeito para uma época atual. Mas mesmo assim, levando em consideração que a Torá é Nitzrit, ela é eterna e perpétua, obviamente cabe ensino para nós até em nossa geração. Se isso é relevante sobre todos os Sipurim, as histórias da Torá, com certeza isso é muito relevante ao Sipurim de Yitziat Mitzrayim, da saída do Egito. Sendo que a mitzvah de lembrar a saída do Egito é diariamente e constantemente. Pelo fato que o conceito da saída de Mitzrayim, a saída do Egito, se encontra também no nosso avodah ruhanit, na nossa avodah, nossa maneira de servir a Hashem espiritualmente, que isso é constante. Por isso, sendo que Yitziut Mitzrayim, sair do Egito, é algo constante, porque sempre devemos sair de nosso Mitzrayim, de nosso Egito. Por isso entendemos que ao aprofundar-se nas histórias da saída do Mitzrayim, obviamente existe ensino constante para nós. Em nossa parashá, Parshat Va'era, aprendemos sobre os Eser Makot, sobre as 10 pragas. Através destas pragas, destas 10 pragas, foi quebrado e desmontado o orgulho e a vaidade do faraó e também a vaidade dos egípcios. Isto é o conteúdo principal da nossa parashá, sobre o qual aprendemos sobre os makot, sobre as pragas, dam, tzvardeia, sangue, sapos, piolho e assim em diante. Mas antes da Torá nos relatar sobre as pragas, nossa parashá começa descrevendo a dificuldade do Galut Mitzrayim, do exílio em Egito. E a Torá começa com as palavras Va'eira el Avraham, que Deus falou a Moisés e falou para ele o seguinte: Va'eira el Avraham, e eu apareci a Avraham, a Yitzhak e ao Yaakov como Kel Shaddai, como o Deus onipotente, e o meu nome Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama, não me fiz conhecer a eles. E estas palavras, Va'eira el Avraham, isso vem como uma resposta para a grande pergunta de Moshe Rabbeinu que encontramos no término do Parshat Shemot, que é a Parshá anterior. A pergunta de Moshe Rabbeinu é tão grande que demonstra que o galut, o exílio, foi tão intenso, demonstrando uma escuridão intensa, aquele que é chamado em Hassidut Chosher Kaful Omechupal, uma escuridão dobro e dobrado. De tal maneira que mesmo Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu é o máximo, é o ápice de sabedoria e inteligência da santidade, também no século, no intelecto de Moshe Rabbeinu, não achou uma resposta e uma maneira de poder assimilar uma situação tão difícil. E Moshe Rabbeinu declara, Lama hareyota la'am hazeh, por que que ficou pior para este povo? O galuto exílio do Egito naquele momento era tanto, que mesmo quando Moshe Rabbeinu veio transmitir para os Yehudim a resposta da Hashem, as palavras, Lachen emor livnei Israel ani Hashem, por isso diz Deus, vai e diga a meu povo, eu sou o Eterno. Vohotzeiti etchem mitachat sivlut Mitzrayim. E eu, diz Deus, tirarei vocês debaixo das cargas do Egito. Salvarei vocês de vossos trabalhos. Eu vou redimir vocês com braços estendidos. Eu vou tomar vocês para mim como povo e eu serei para vocês como Deus. Em seguida, diz Deus, eu vou levar vocês para a terra pelo qual tenho levantado minha mão para dar a Abraham, Yitzhak e Yaakov. Darei essa terra para vocês como herança. E mesmo com esta promessa explícita de Geulah, de redenção, usando as quatro linguagens de redenção, Vehotzeiti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti, que significa tirarei, salvarei, redimirei e tomarei vocês como um povo. Mesmo com linguagens tão explícitas de Geulah, de redenção, e mesmo após de revelar o Shem Havaya, a tetragrama do Deus. Por isso, diz Hashem, Emor livnei Israel, ani Hashem, eu sou Yudkei Vavkei, diga aos bnei Israel que eu sou Yudkei Vavkei, a tetragrama de Hashem. Que isso significa uma revelação muito elevada. Mesmo assim, o galut, o exílio, era tão forte e tão intenso que velo chamou el Moshe. Os bnei Israel naquela hora não deram ouvidos a Moshe Rabbeinu. Não conseguiram ouvir, não conseguiram prestar atenção para aquele que Hashem está querendo transmitir a eles. Obviamente, o fato dos bnei Israel não serem capazes, naquele momento, de assimilar e ouvir a mensagem da Hashem, a mensagem do Deus, de tal maneira que aprendemos que Lo Shamu el Moshe, não conseguiram dar ouvidos a Moshe Rabbeinu. Jamais que a culpa é por causa do emissário escolhido da Hashem, que é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sobre ele está escrito que Shechina medaberet mitor krono shel Moshe, que a divindade falava através da própria garganta de Moshe Rabbeinu. Isso significa que o guf agashmi, o corpo material de Moshe Rabbeinu, era tão elevado que ele se tornou um utensílio e um instrumento para transmitir as palavras da Hashem puras e autênticas como que eles saíram da Hashem. O Maimonides explica a diferença entre Moshe Rabbeinu e todos os outros profetas. Que os outros profetas, durante a nevoá, durante a profecia, houve hitpashtut hagashmiut. Eles precisavam se afastar dos seus corpos, do seu material. sendo que seus corpos não eram tão refinados para se tornar um utensílio, um recipiente para a divindade da profecia. Por isso, eles precisavam transcender o próprio corpo. E mesmo após de ser inspirado pelo espírito da profecia, eles sempre falaram Ko amar Hashem, assim foram as palavras de Deus. Assim form significa apenas dmut, apenas espelhamento. Moshe Rabbeinu era diferente. Mesmo na hora da nevoá, da hora da profecia, ele não precisava se afastar de seu corpo. E também Moshe Rabbeinu não falou Ko amar Hashem, não falava Ko amar Hashem, assim foram as palavras de Deus, mas ele falava Zé. Estas são as palavras de Deus. Isso é devido ao fato que o próprio guf, o próprio corpo de Moshe Rabbeinu era tão elevado e refinado que ele se tornou um tsinor, um veículo, um recipiente, um utensílio para poder transmitir as palavras da Hashem autênticas e puras, como que eles saíram da Hashem, como que eles saíram do Deus. Por isso, com certeza, Moshe Rabbeinu era o melhor e o mais perfeito shaliach, emissário, para transmitir a mensagem da Hashem. Além disto, também foi mencionado o Zchut Avot. Foi mencionado o mérito de nossos antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Assim que começa a nossa parasha, Va'era el Ha'avot. E eu apareci, diz Deus, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Que quando lembramos Zchut Avot, o mérito de nossos patriarcas e matriarcas, com certeza isso para nós é uma grande ajuda, um grande apoio. Assim encontramos no Mishnah, que eles sempre disseram no Bet HaMikdash, Heir Pnei Kol HaMizrach Ad Shebechevron. Já iluminou, desde todo o leste até Hebron, mencionarmos Hebron para lembrar o Zchut, o mérito daqueles que estão sepultados no Hebron, que são nossos patriarcas e matriarcas. Quando se encontraram no Bet HaMikdash, quando serviram para Hashem as oferendas, principalmente na hora de oferecer o Korban Tamid, o sacrifício diário, fizeram questão daquele momento de lembrar o Zchut Yeshenei Hebron, o mérito daqueles que estão sepultados no Hebron, que são nossos patriarcas e matriarcas. E quem em nosso parasha faz questão de lembrar o Zchut Avot, o mérito de Abraham, Yitzhak e Yaakov, é o próprio Hashem, é o próprio Deus. Que com certeza isso é um grande apoio para os Bnei Israel naquele momento. E quando juntamos todo aquele que era positivo naquele momento. Em primeiro lugar, a revelação do nome Yud-Kei Vav-Kei, que é a tetragrama da Hashem. Mencionando as quatro linguagens de redenção. Isso feito através do Moshe Rabbeinu, o emissário perfeito. Além disso aqui, isso se junta como lembrar os Zchut Avot, o mérito de nossos antepassados, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E quem menciona os Zchut Avot, o mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov, é o próprio Hashem. Mas com toda esta força, e com todo este apoio, isso ainda era insuficiente para quebrar o galut, para quebrar o exílio. De tal forma que, juntando uma energia tão positiva e divina, mesmo assim, os Bnei Israel naquele tempo tiveram uma dificuldade de assimilar a Geulah, a redenção. E não somente que eles não puderam enxergar, não puderam enxergar o conceito de Geulah da redenção. Mas mesmo Shmiá, que Shmiá significa ouvir, entender, também eles tiveram dificuldade. Velo Shamu, eles não conseguiram dar ouvidos, não conseguiram entender, não conseguiram captar o conceito de Geulah, o conceito da redenção, apesar de receber revelações tão grandes e tão fortes. Mas isso é apenas no início da nossa parasha. Mas nós vamos agora estudar que quando Faraó e companhia receberam as 10 pragas, os Makot, isso se quebrou o galut, isso se quebrou o exílio, isso quebrou a vaidade e o orgulho e toda a força do Mitzrayim do Egito. E isso logo se torna um grande ensino para cada um de nós diariamente, quando precisamos sair do nosso Mitzrayim, quando precisamos sair do nosso Egito espiritual, que significa nossas próprias limitações. Apesar que nosso Mitzrayim é muito forte, nossas limitações são intensas e imensas. Isso pode ser tanto no Mitzrayim de Kedushá, podemos até ter limitações e apertos espirituais. Quando alguém enquadra e limita sua ligação com Hashem e sua forma de servir Hashem baseado somente sobre seu intelecto. Quando alguém serve Hashem sempre procurando razão e motivo e enquadrando e limitando seu serviço sempre sob os alicerces de sua sabedoria e intelecto, obviamente ele se encontra num grande Mitzrayim, num grande Egito. Pode haver pior, que ele se encontra no Egito da impureza e da profanidade. Mas mesmo assim, logo vamos perceber que existe a segunda etapa, que é os Makot, as pragas que nós devemos administrar contra o Egito e assim salvar nossas almas. Ou seja, apesar que isso já constatamos um fato, que nós somos servos do Egito, somos presos no Egito, no Mitzrayim, e é difícil para nós assimilar e ouvir conceitos de Geulah da redenção, mas mesmo assim há uma maneira que logo vamos estudar, administrando Makot, pragas, contra os egípcios, podemos quebrar o orgulho e a vaidade do Egito, assim conseguindo uma salvação para nossas almas, para se libertar do Mitzrayim do Egito. A primeira praga, a primeira Maká, que teve como objetivo de quebrar Galut Mitzrayim, o exílio do Egito, era Makat Dam, a praga de sangue. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Água se transformou em sangue. O que que significa água se transformando em sangue? A natureza e a estrutura de água é fria e molhada. Ou seja, nós não conhecemos água que não é fria e molhada. Frieza é oposta e antagônica a Kedushá, santidade. Kedushá é Chayut, é vida. E vida representa calor, não frieza. Encontramos no Avot de Rebbe Natan, 10 Asara Nikreu Chayim. 10 são chamados vivos. E o primeiro a ser mencionado é a Kadosh Baruch Hu, é Deus, que Deus é chamado Chaim vivo. E depois, o Avot de Rebbe Natan nomeia todos os outros que são ligados com Hashem, que eles também são vivos. Vida representa calor. Frieza é o oposto, é o contrário à caloria, e oposto àquela vibração, àquela vitalidade que a santidade representa. Ou seja, antes de mais nada, quando queremos lutar contra o Egito, contra o Mitzrayim, devemos eliminar a frieza. Quando percebemos que existe uma frieza para os assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, quando percebemos que existe uma indiferença para os assuntos de Kedushá, de santidade, quando alguém está apático para os assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, aqui temos uma doença espiritual seríssima, que dá origem para várias outras doenças, que são consequências daquela doença principal que se chama frieza. Por isso, a primeira maca para ser administrada é contra a frieza, é para transformar água, que representa frieza, para se tornar sangue, que sangue logo vamos perceber que significa vida. Transformar frieza em vitalidade para a vida. E quais são as águas que devemos transformar? A Torá é bem explícita. Bamayim asher bayaor, nas águas que se encontram no rio. No rio Nilo. Frieza e indiferença pode se manifestar em duas maneiras. Pode haver uma frieza para os assuntos do nosso mundo. E quando falamos para assuntos mundanos, significa para os prazeres excessos do nosso mundo. Que uma frieza, uma indiferença deste tipo vem do lado do Kedushá, do lado da santidade. Quando uma pessoa consegue frear suas paixões desenfreadas, obviamente demonstrando autocontrole. Mas existe uma frieza perigosíssima, uma frieza, uma indiferença para assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, quando ele se torna apático para tudo que corresponde ao Shema, ao Deus. Isso se torna o início de todas as outras doenças. Existem dois tipos de mãe, dois tipos de água. Água que vem de cima, que nem a chuva, que diz o versículo Limtar Hashamayim Tishtemai. Das águas, da chuva que vem do céu, vocês receberão água. Isso é uma água que vem do Kedushá, ligado com santidade. Uma frieza, uma indiferença, de uma certa forma, que é muito favorável. Mas existe uma água diferente. Uma água que brota debaixo da terra. Que isso representa a frieza da impureza da clipa. E esta água da impureza, esta água que brota debaixo da terra, dos abismos da impureza, é justo o que representa o rio Nilo. Por isso, quando se fala sobre o rio Nilo, sempre a linguagem usada é olé likrató, as águas subiram, sendo que não são águas que vêm do cima, mas são águas que vêm do maim shemitachat la'aretz, as águas que vêm debaixo da terra. E estas águas da impureza, esta indiferença para Kedushá, para a santidade. Isso era a idolatria do Egito. E a partir desta idolatria, em seguida chegaram todas as outras doenças espirituais e todas as outras clipot e impurezas. E por isso, quando precisava quebrar e subjugar a vaidade do Mitzrayim, a vaidade do Egito, em primeiro lugar, precisava castigar Mei Hayeor, as águas do Nilo, precisava transformar Kirut, frieza, indiferença e apatia. Eles precisavam ser transformados em dam, em sangue. Dam, sangue, é chayut, é vitalidade, é energia. Conforme está escrito, Hadam hu anefesh, sangue representa alma. Vayehafchu, diz o versículo, foram transformados todas as águas no rio para o sangue. Em vez da frieza, foi introduzida vitalidade, energia e vida. Sabemos que nosso mundo é composto de quatro tipos: Domem, Tzomeach, Chai e Medaber. Domem são minerais. Tzomeach são plantas e vegetação. Chai são seres vivos como animais. E Medaber é o ser humano que consegue se comunicar. Domem, Tzomeach, Chai e Medaber. Entre estes quatro tipos, o domem, os minerais, representam menos vitalidade. Tomeach já tem mais vitalidade, chai, animais, mais ainda, e medaber, com certeza, demonstra o auge e o máximo de vida. Quando falamos antes sobre os conceitos do maim vedam, água e sangue, frieza e calor, falamos sobre estes conceitos quando eles fazem parte do domem minerais. Tanto água como sangue, eles fazem parte do domem daquele tipo chamado minerais. Mas existe também nos animais o conceito de frieza e calor. Animais que correspondem com frieza e animais que correspondem com caloria. Aqueles animais e répteis que foram criados através da água, eles representam o conceito de krirut, o conceito de frieza. E entre os balei chayim, os répteis, são os svardeim, os sapos. Por isso diz o versículo, Vesharatz hayeor tzfardeim. E produzirá o rio rãs e sapos, e subirão e virão à tua casa e no teu quarto, aonde que você se deita, e sobre tua cama, e na casa dos teus servos, e no teu povo, e nos teus fornos, e nos teus restos de provisões. Mas percebemos que o versículo começa, Vesharatz hayeor tzfardeim, e produzirá o rio sapos. O sapo é uma produção do rio. Da mesma maneira como nos seis dias da criação, quando Hashem criou o mundo, os svardeim e os répteis, eles eram derivados e consequências da água. Assim também, no Makado Mitzrayim, quando Deus foi castigar o Egito, foi através do rio produzir tzfardeim, do rio Nilo produzir rãs e sapos. Sabemos que os tzfardeim, os sapos, eles nadam nos rios. Encontramos no Talmud, quando um acravo, um escorpião, está querendo atravessar o rio, ele pega uma carona como a tzfardeia com um sapo. Ele sobe em cima de um sapo e através do sapo ele atravessa o rio. Ou seja, o acravo, o escorpião, também representa frieza e indiferença. Mas não tanto como a própria água. A água é pior. Água é oposto do fogo, oposto do ish. Mas o escorpião, ele não nada. Diferente é a tzvardeia, o sapo, que ele é derivado das águas, ele representa repecha-esh, o oposto antagônico do fogo e de vida, de vitalidade. Ou seja, da mesma maneira como maim é oposto ao dam, água é oposto ao sangue, o tzvardeia é o oposto à vitalidade no reino animal. No próprio reino animal, tzvardeia, rãs e sapos, eles representam o time da frieza, da indiferença, de ser apático. Com isso entendemos que sobre os tzvardeim, sobre os rãs e sapos, que tiveram a missão de entrar betanurecho nos fornos dos egípcios, aprendemos o conceito de Messirut Nefesh, do alto sacrifício. Que sendo que Hashem ordenou os sapos e rãs para se espalhar sobre toda a terra do Egito, eles foram até os fornos dos egípcios demonstrando alto sacrifício. Porque justo, os sapos e os rãs foram escolhidos para demonstrar Messirut Nefesh, alto sacrifício. Por que não piolhos e a mistura dos animais que são as próximas pragas? Mas logo vamos entender que como o tzvardei representa como rãs e sapos, demonstra frieza e indiferença, a transformação dos tzvardeim, dos sapos, para Messirut Nefesh, para alto sacrifício e dedicação total da Hashem, demonstra min hakatze el hakatze, como que foram de um extremo para outro. Em vez de ser indiferente, em vez de ser apático e longe da santidade, eles chegaram num ponto de Messirut Nefesh, de alto sacrifício, dedicação total para Hashem, sem limites. E agora podemos entender que os tzvardeim, as rãs e os sapos, tiveram como objetivo de subjugar o conceito e a ideologia do faraó e companhia. Ou seja, os tzvardeim, as rãs e os sapos, eles tiveram como uma missão de introduzir frieza e indiferença para os assuntos mundanos e desejos em excesso. Por isso eles foram até Betanurecha, eles foram até os fornos do faraó, eles foram apagar aquela empolgação e aquela caloria e falso orgulho da clipa da impureza. Sendo que, infelizmente, também no lado oposto da santidade, existe uma caloria. Existe uma empolgação, mas infelizmente uma empolgação que leva para o lado oposto da santidade. Os tzvardeim, as rãs e os sapos, tiveram como objetivo de apagar aquele fogo, aquela caloria indesejável. Em outras palavras, apesar que nós vimos antes que clipar a impureza representa frieza, mas para os conceitos de bchirá, de livre arbítrio, tudo que existe no lado da kdushá, tudo que existe no lado da santidade, tem que existir também no lado oposto. Por isso também, no lado oposto, do lado da impureza, existe também o conceito do esh, do fogo, de vitalidade e energia. Obviamente, tudo voltado para os desejos, excessos do nosso mundo. E os tzvardeim, as rãs e os sapos, que era a segunda praga, tiveram como uma missão de combater e desmontar aquele calor que representa o lado da impureza. E isso se torna um grande ensino para todos nós. Se queremos nos livrar do nosso Egito, do nosso Mitzrayim, de nossas limitações particulares, mais ainda, quando queremos nos livrar do Mitzrayim, do Egito, da impureza, devemos introduzir uma vitalidade, uma vibração nos assuntos de Kedushá, nos assuntos de santidade. Devemos sempre saber e ter em mente que o início de todas as doenças é Kirut, é frieza. Alguém pode até pensar, o que, que está tão ruim quando eu não vibro nos assuntos de Kedushá, nos assuntos de santidade? Graças a Deus, eu não estou fazendo aquilo que é proibido. Eu não estou fazendo nada prejudicial. E por isso, o que está tão ruim se eu não vibro, não me empolgo nos assuntos de Kedushá, nos assuntos de santidade? Logo devemos saber que jamais que alguém pode se encontrar em cima do muro. Se alguém sente que ele está frio para os assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, ele deve saber que ele já está, infelizmente, no caminho de cair no Tumat Mitzrayim, nas impurezas do Egito. E por isso sabemos que o Yetzer Hará, o mal espírito, ele investe tantas forças para esfriar o Yehudi, para não se empolgar nos assuntos de Kedushá, nos assuntos de santidade. De tal maneira que mesmo quando o Yehudi ele percebe e enxerga o milagre aberto que vem das mãos do Hashem, chega o Yetzer Hará, o mal espírito, e fala para ele, não se empolga tanto. Em primeiro lugar, qual que é a grandeza que Hashem consegue modificar as leis do mundo? Hashem é Kol Yachol, ele é onipotente. E diante de Hashem, todos os mundos são irrelevantes e ele supera qualquer limitação. Por que diz o Yetzer Hará, você está se empolgando tanto? Mas o objetivo do Yetzer Hará, da mala inclinação, é para esfriar o Yehudi, para não se empolgar nos assuntos de Kedushá, nos assuntos de santidade. Sendo que o Yetzer Hará, o mal espírito, tem como objetivo de fazer o Yehudi cair no Tumat Mitzrayim, nas impurezas do Egito. Por isso, antes de mais nada, se o Yehudi está querendo sair do Mitzrayim, sair do Egito, ele logo deve transformar água em sangue. Frieza e apatia em vibração e energia. E no mesmo tempo, ele tem que partir para o segundo plano. Quando ele percebe que ele tem empolgação demais para os desejos mundanos, ele deve esfriar, ele deve frear aqueles desejos. Ele deve se lembrar do Tzfardeia, ele deve se lembrar das rãs e sapos. Sur Meirá e Aceitov. Sur Meirá te afasta do ruim, que isso aqui, quem representa é o Tzfardeia, são os sapos, e Aceitov se torna uma pessoa com vitalidade e com energia positiva, que isso representa Makadam, a praga do sangue. E juntando Dam e Tzvardeia, juntando a transformação de água para o sangue, juntando isso com Tzvardeia e esfriando as futilidades e desejos em excesso de nosso mundo, assim saímos também de nosso Mitzrayim, de nosso Egito. E através de conseguir a Geolah HaPratit, a redenção particular, também conseguimos a Geolah HaKlalit, a redenção geral, e logo, logo vamos sair de nosso Mitzrayim com a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.